Olá, bem-vindo a mais um podcast. Essa série de podcasts está incrível, preparada com muito carinho. Vou começar a falar sobre o mercado B2B, como que a gente pode maximizar as vendas nesse mercado. Então, muito bem-vindo, muito bem-vinda. E aí é o seguinte, você sabia que dentro do mercado B2B, nem sempre os clientes querem interagir com os vendedores? Olha que coisa louca. Pra você ter uma ideia, a revista Venda Mais, do meu colega Raul Candeloro, teve uma edição, muito tempo atrás, eu estava revendo essa edição, uma edição de maio de 2018, e mostrou que naquela época ele fez um levantamento e 76% dos clientes chegaram a afirmar que o contato com o vendedor é importante apenas na primeira aquisição. Então fica ligado aqui, fica ligada, porque ainda tem muita coisa legal. Podcast do Zanuta no ar! Dos clientes afirmam que o contato com o vendedor é importante na compra de um produto que já adquiriram antes, mas com especificações diferentes. 15% dos clientes querem ter contato com o vendedor apenas quando repetindo exatamente a mesma compra. E 4% dos clientes disseram durante essa pesquisa que prefeririam ou preferem o processo digital em todas as etapas. Muito bem, enquanto boa parcela prefere o contato com o vendedor, outras, porém, optam pela compra digital, descartando a atuação do vendedor. Clientes potenciais, inclusive. O fato é que existem prós e contras, e nem vamos adentrar esse assunto agora que eu não estou afim, tá certo? Mas a questão é que se a sua empresa souber utilizar a tecnologia na análise avançada de dados e inteligência artificial para entender esse processo numérico de clientes potenciais, ou seja, o que eu digo direto, que não se mede, não se gerencia, ela se destacará no mercado B2B nos próximos 5 anos. Tenho certeza disso e você, como vendedor, como vendedora, também vai surfar essa onda e vai se destacar. Mas antes de tudo, uma pergunta que não quer se calar. Você sabe exatamente o que significa o B2B? Parece meio óbvio, mas para algumas pessoas ainda exige um certo questionamento, ou ainda não está claro muito bem o que é isso aí. O B2B, na essência, é uma abreviação da expressão em inglês que é business to business, que significa uma venda de empresa para empresa. O B2B, na prática, ele trata de duas empresas que fazem negócios com cliente e fornecedor, podendo ser tanto serviço puro como produto ou também produto com serviço. Mas a gente não pode se esquecer do detalhe aqui, importante, falo direto isso. Por trás de todo CNPJ tem um CPF, tem um comprador. Veja alguns exemplos aqui de B2B, ó. Um fabricante de rodas pode vender rodas para as montadoras. Um atacadista pode vender para lojistas de varejo. Um escritório de advocacia pode vender os seus serviços para empresas que queiram que seus direitos sejam administrados por fora, e assim vai. O fato é que no B2B não existe um ponto de venda, e sim relacionamento e valor agregado com o cliente mais profundo. Tá certo? Outro aspecto é que as vendas são complexas, pois necessitam de processos mais elaborados, já que geralmente o produto é mais complexo de compreensão e o seu preço é mais alto normalmente, que também tem a compra no atacado, às vezes uma máquina é mais cara, enfim, tem outros detalhes aqui que são importantes. Ademais, numa relação de empresa para empresa, há múltiplos tomadores de decisão que implicam um processo de venda mais extenso, né? Eu falo direto isso aí, que a gente tem que entender quem é o comprador, quem é o decisor, quem é o influenciador, quem é o usuário do produto. Existe também um lance que a gente precisa prestar atenção, que é a distinção entre aquilo que é B2B e B2C. Ambos são modelos de negócio, bem diferentes um do outro. Cada um requer diferentes habilidades, processos e disciplinas. O B2C, por exemplo, também vem da abreviação, né, da expressão em inglês business to consumer, que representa a venda de empresa para consumidor. O consumidor, nesse caso, é o final. Isso é eu, você, uma pessoa física comum. Nesse perfil de negócio, há um ponto de venda, seja físico, seja online, e o relacionamento é curto, rápido, entendeu? Você pode, por exemplo, ser um consumidor final de diversas marcas renomadas com produtos de beleza, alimento, roupa, enfim. É só para a gente poder identificar, né? O B2C trata de venda mais simples, pois não há burocracia, uma complexidade, para compreender a funcionalidade do produto e o ato de compra pode ser realizado rapidinho, entendeu? Você tem uma compra mais rápida. Já que do início ao fim, geralmente é um único consumidor que toma a decisão. Às vezes está acompanhado de alguém, mas normalmente é esse decisor que toma a decisão de compra. Agora eu queria pensar aqui os perfis de B2B, né? Coisas que a gente nunca parou para pensar e que vale a pena refletir enquanto você ouve esse podcast aqui. Diversas organizações praticam mais de uma modalidade de negócio. Eu costumo dizer que às vezes tem B2B to B2C. Tá certo? Mas deixa eu dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, a indústria de transformação. A indústria vende seus produtos para outras indústrias, está no B2B. Uma revenda. Indústria vende para um distribuidor ou uma revenda, está no B2B. Outra revenda que distribuidor vende diretamente para outras revendas que vende para os consumidores. É um B2B2C. É, o consumo. Distribuidor de atacado ou um atacado vende para o consumidor final. A indústria distribuidora atacado vende para o profissional liberal, né? É quase um B2C aí. A indústria vende para o consumidor final, é B2C na veia. A indústria vende para o consumidor final através de um distribuidor, de um atacadista, é B2B2C. A indústria de base, indústria química, que vende para uma indústria de transformação, que vende para um distribuidor, que vende para o atacadista, que vende para o varejista. Consegue imaginar? B2B2B2B2C. Então tem várias formas da gente pensar isso aí. Em suma, o B2B trata de um mercado com infinitas possibilidades e que está expandindo agora para uma coisa que é novidade que eu quero falar para você que é aqui, que é o B2B SaaS. O que quer dizer isso? O negócio B2B nos últimos anos se viu inovando com a modalidade do Software as a Service. Softwares que não precisam ser baixados para uso e estão na nuvem. No SaaS, o cliente paga por um valor mensal, por exemplo, semestral, anual, para utilizar determinado produto. Não sei se você conhece a Adobe, que trabalha com softwares, né, de criatividade. Ela mudou recentemente, radicalmente, o modelo de negócio. Antes, ela comercializava seus produtos. Você vai lembrar um pouco, nem muito longo tempo atrás, a gente comprava um CD e instalava, por exemplo, um CorelDRAW ou, sei lá, um Adobe Illustrator. Você tinha que colocar ali o CD ou fazer a compra no site, fazer o download e aí então fazer o pagamento e você usava. Seguindo essa tendência de mercado na nuvem, SaaS, a Adobe resolveu abrir mão do modelo de negócio e se transformou realmente numa SaaS, lançando o Creative Cloud, uma plataforma que oferece todos os softwares com tudo, dali tudo para você baixar. E aí, eu acho que você. Um detalhe importante, que você nem baixa, você usa na nuvem. Tá tudo lá, entendeu? Então, hoje tem se discutindo muito isso a respeito desse modelo híbrido de negócio, que às vezes é parte na nuvem e parte no servidor, por exemplo. Parte na nuvem e parte em arquivos gravados, entendeu? Então, é um modelo que a gente tem que ficar ligado porque muita novidade vem. Existia um tempo em que as decisões estavam somente nas mãos do gerente e do diretor, né? Era B2B na veia, né? Atualmente tem meio que um governo democrático assim dentro das empresas. Na hora de comprar um produto ou serviço, desenvolver um produto ou serviço, há muitas pessoas envolvidas na tomada de decisão e você vendedora tem que estar ligado nisso, fazer um bom mapeamento de quem toma a decisão, fazer um CSI de cada um para saber o que está rolando. Geralmente no negócio B2B, ele trabalha com vendas mais difíceis, né? Que segue uma abordagem de venda mais consultiva para que o cliente em potencial consiga visualizar o quanto o seu produto, o seu serviço pode sanar a sua dor. Então, quando eu falo assim, sanar a sua dor, o vendedor, a vendedora tem que estar conectada na necessidade do cliente e tem que perder uma mania que eu vejo de muitos vendedores no mercado B2B. Fica falando da empresa que ele representa, da empresa que ele vende. Para de falar isso primeiro. Foca na dor do cliente, entende o cliente, faz uma pesquisa sobre o cliente, busca nas redes sociais, sabe quem é e vê a necessidade dele. Começa tratando da dor dele. Outro aspecto das vendas complexas é que elas podem levar meses para acontecer. Meses. Por isso, a oferta de valor do seu produto precisa estar bem clara para que todos os envolvidos compreendam realmente se o produto, serviço ou o produto, serviço que você está oferecendo é bom para ele, resolve o problema dele, traz soluções importantes para o cliente. Tá certo? Espero que você tenha gostado desse rápido podcast, algumas informações aqui importantes. A gente está chegando no final deste aqui. É o primeiro de alguns e dessa série que eu montei para a gente trabalhar e para eu poder compartilhar com você um pouco sobre esse mercado B2B, os desafios que tem nele, a forma como a gente tem que olhar para ele, as grandes técnicas que existem, a quantidade de conhecimento e técnica que você, vendedor, tem que utilizar para poder trabalhar no mercado B2B. Óbvio, não estou falando aqui que a venda B2B é muito mais fácil do que a venda no B2C, nada disso. Vender é uma arte, vender exige várias técnicas, então é sempre importante você ter e adquirir vários conhecimentos. E eu quero dividir aqui nesses podcasts uma sequência nova de muitas dicas e muita coisa legal. Então fica ligado aqui, que semana que vem a gente vai se aprofundar mais ainda em alguns temas. Forte abraço e até lá! Muito bem, então não esqueça de compartilhar esses podcasts, curtir, dividir e também deixar alguma recomendação, alguma dica daquilo que você gostaria de ouvir por aqui. Grande abraço! Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta nova série de podcasts. Eu espero que vocês estejam gostando, porque ela está diretamente ligada à venda B2B, ou seja, venda complexa principalmente, não é? E a intenção aqui é poder compartilhar conteúdos e histórias que possam maximizar a sua performance, que você consiga entender e aprender cada vez mais. Eu sou o Claudio Zanutin e espero que você curta bastante este momento e fique aí com os ouvidos muito atentos. Olha só, muito bem. Se você está em busca de especializar-se aí na arte de vender, é claro que essa temporada de podcasts B2B, vendas complexas, é para você, não é? Ser um vendedor nos dias atuais, principalmente um vendedor de alto impacto, uma vendedora de alto impacto, para isso é necessário ter aí algumas competências específicas, conhecimentos mais avançados, informações de primeira mão, estar conectado, estudar, pesquisar, entender e olhar com carinho para conteúdos que sejam realmente relevantes, né? Por isso que é importante aprender a lidar com clientes de diferentes perfis, em seus respectivos mercados, quer seja no B2B, no B2C, até na venda B2B2B2C, B2B2B2B2C, enfim. O fato é que hoje a gente tem falado muito sobre age-to-age. Em todo o processo de venda tem seres humanos. Eu costumo dizer, inclusive, que por trás de todo CNPJ tem um CPF. Para te auxiliar a vender por meio desse inovador mercado, além de vender mais e melhor, eu vou apresentar e seguir uma visão de mercado que eu utilizo bastante e uma das reflexões que eu mais costumo aplicar em treinamentos, cursos, literatura, que faz com que um vendedor dê um salto grande e diferenciado. É óbvio que não é nenhuma novidade, até porque nos cursos mesmo eu brinco, falo, ah, vamos falar sobre o mundo VUCA, mas ele é VUCA desde a época das cavernas, né? Principalmente naquela época onde as ferramentas eram. Não eram tantas, não, nós não tínhamos tanta disponibilidade de ferramenta, mas o fato é que já era VUCA, porque vamos combinar, sair para caçar naquela época era uma roubada da bexiga, certo? Você não tinha. Os homens de Neandertal não tinham muitas ferramentas e tinham que enfrentar uns bichos que eram 10 vezes o tamanho dele. E você vê que a gente reclama ainda quando tem alguma dificuldade, alguma coisa que nos impacta profundamente, ao invés de focarmos na solução, a gente fica focando no problema. O vendedor moderno, ele precisa estar conectado com as tendências do mercado e manter-se atualizado, transformando informações e vantagens na hora de fechar seu negócio. Por isso, se preparar para revolucionar o jeito de vender e também relacionar-se com clientes de mercados diferentes é extremamente importante. Então, esse podcast aqui você tem que ficar ligado, você tem que ficar ligada. Não é surpresa o quanto nós estamos na era da informação, na era da tecnologia. A gente diz muito que o mundo nunca avançou tanto nos últimos 100 anos como na história toda. Então, nós avançamos muito tecnologicamente. E mais ainda, que a gente tem ouvido e falado muito que a transformação digital ela vai causar altos impactos e as evoluções de técnicas são responsáveis para transformar a sociedade de maneira bastante volátil. Bastante volátil. Quando a gente olha para o avanço da tecnologia, quando a gente fala de IoT, por exemplo, a gente tem que ficar muito conectado. Daqui a pouco, a gente não vai ter mais a venda de apartamentos com foco na varanda gourmet, mas na varanda estacionê, que nós vamos ter os nossos drones, as máquinas vão falar por si cada vez mais, a geladeira com o supermercado, com o aplicativo que fala com o drone, que fala não sei o quê, e daqui a pouco, cada vez mais, esse avanço tecnológico vai tomando espaço, a gente não tem como evitar, é uma variável macroambiental que ela vai acontecer, né? Ela vai acontecer. Então, principalmente as equipes comerciais têm que estar muito conectadas para desenvolver novas técnicas, novas habilidades e a maneira também como fala e se posiciona diante de um cliente, né? Como o nosso mundo de vendas, ele está inserido no contexto da comunidade, ele também enfrenta grandes transformações, na medida em que as exigências e formatos de negócios de 10, 5 ou 3 anos atrás, por exemplo, já não são mais os mesmos. Com isso, os desafios também tendem a ser novos, novos desafios, novas formas de fazer, nova maneira de pensar, uma vez que a capacidade de vender cada vez mais e com mais qualidade está acelerada e também muito concorrida. A cada momento, a tecnologia cria novas formas de levar produtos e serviços para o mundo todo. Isso porque a globalização tecnológica estimula o aumento da produtividade de forma muito significativa, muito significativa. Logo, o cenário atual exige que nós, vendedores, que você, vendedor, que você, vendedora, seja muito mais ágil e que tenha uma outra porção de conhecimento estratégico, conhecimento tático, conhecimento operacional. Para os vendedores despreparados, alienados e até de certa forma soberbos, aqueles que acham que já sabem tudo, não precisa saber nada, o crescimento tecnológico trouxe, trará e continuará trazendo efeitos não muito desejados. Em outras palavras, você precisa se modernizar, seguir as tendências de mercado ou então você vai ficar para trás. E como você pode fazer isso? Por meio dessa ideia que eu quero contribuir aqui, quero falar com você a respeito do lance do mundo VUCA, que vem do inglês de volatile, incerto, complex, ambiguous. E a gente aportuguesou para a VICA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Ele surgiu, pra você ter uma ideia, esse conceito, se não me falha a memória, surgiu na década de 90 e, obviamente, como tudo na área da administração, veio do ambiente militar. O US Arm College utilizou esse conceito, né? A escola de guerra americana utilizou esse conceito para explicar o mundo no contexto de pós-guerra fria, para você ter uma ideia. Eu já falei isso há um tempo atrás e publiquei um artigo muito interessante no LinkedIn. Já tem um tempo, se não me falha a memória, foi em 2018 que eu publiquei esse artigo no LinkedIn falando do mundo VUCA. Para você ver que já faz um tempo, estou retomando aqui porque faz um tempo, mas ainda se torna atual a forma como a gente tem conversado a respeito disso, né? A respeito do mundo, desse mundo VUCA. Então eu quero começar falando para você aqui a respeito dessa volatilidade, né? As mudanças, elas estão a todo vapor. E a rapidez com a qual elas ocorrem tem dificultado muito, na minha ideia aqui, a previsão de futuros cenários no mundo corporativo. Pra você ter uma ideia, antes, principalmente na década de 80, na década de 90, a gente falava sobre visão, missão, pô, vamos fazer o planejamento estratégico, 3, 5, 10 anos. Isso não faz o menor sentido mais, né? Não faz o menor sentido. O problema é que essa volatilidade, a velocidade em que ela ocorre, pode impactar de modo bastante negativo o mercado atual. De que maneira? Desde mudanças abruptas no preço dos produtos até os danos que a tecnologia pode causar ou pode contribuir de forma diferenciada para os mercados que a gente chama de ou considera como tradicional, não é? Se você está ouvindo esse podcast agora, já a gente está vivendo uma grande mudança aí por causa da Covid-19 e a gente não tem controle. É um mundo volátil. É um mundo volátil. Se você ouvir esse podcast lá na frente, obviamente, daqui um ano, 2 anos, você vai ter que revisitar o que é Covid-19, que provavelmente, se esse podcast ficar rodando no ar, você não vai saber mais o que é e vai ter que visitar porque a superação ocorreu, algum antídoto apareceu, uma vacina veio e mudou novamente o mercado e a forma como atuar. Atualmente é importante a gente se preparar para lidar com o inesperado, ao invés de ficar investindo seu tempo apenas em planejamentos complexos que possivelmente sofrerão algum impacto em seu decorrer de tempo. Não estou falando que a gente não deva planejar, a gente deve planejar, mas deve ser um planejamento aqui, um ano, 2 anos, 3 anos, tá certo? É necessário encarar o fato de que está cada vez mais difícil estruturar um caminho que leve com êxito, não é, o objetivo final para analisar o passado e por meio dessas informações tentar prever o futuro próspero dos negócios. Isso aí não é mais uma garantia de sucesso. O fato é que a gente precisa, para combater a volatilidade, na minha opinião, a gente precisa de visão, né? Por que que eu tô aqui? De que maneira vou ser bem-sucedido ou o negócio vai ser bem-sucedido lá na frente? Perguntas que são essenciais para combater essa volatilidade. Quais medidas devo tomar para o sucesso? As respostas para essas três questões estão diretamente ligadas à visão estratégica necessária para alcançar o sucesso no mundo dos negócios e nas vendas. Uma visão sem sonho não é nada, e um sonho sem um plano de metas é só um sonho, então, portanto, inatingível. Só escrevi no meu livro Como Construir Objetivos e Metas. E outra coisa, quem não sonha também está morto, vamos combinar. Todo objetivo nasce de um sonho. O fato é que tem que colocar no papel. A gente tem que lembrar que esse mundo volátil, ele requer um profissional mais preparado para o que der e vier. Isso demanda uma visão sobre os pontos internos e externos que atingem a organização. Ao identificar essas questões, é possível definir então um caminho menos arriscado a seguir e poder olhar com um pouco mais de cuidado para as ideias de futuro e para o plano que está construindo. Isso é super importante. Super importante. Outra coisa que a gente tem que levar em conta, já que a gente falou da volatilidade, é essa incerteza, né? Verdade ou não, temos que concordar que a incerteza é algo que realmente incomoda a gente, incomoda muito. Tá, o ser humano, ele gosta de uma certa segurança, né? O ser humano gosta por isso que a gente tem, às vezes, muitas pessoas que querem saber quanto é o salário fixo. Eu quero ganhar um fixo, eu não quero desafio, não quero. E outro erro, né? As pessoas também falam na incerteza de que o empreendedor é uma pessoa que adora correr riscos. Pelo contrário, o empreendedor, ou quem tem o espírito empreendedor, não gosta muito de correr risco. Então ele tenta planejar cada vez mais, né? Tenta planejar cada vez mais. Mas é importante compreender que não tem como fugir da realidade. Em algum momento, seja em maior ou menor escala, nossos planos vão sofrer mudança. Mesmo que haja uma vasta quantidade de informações disponíveis para a gente consultar, nenhuma delas poderá oferecer total garantia do futuro. Como estará o mundo político do dia de amanhã? Como a tecnologia poderá afetar meu negócio no futuro? A gente pode até imaginar, certo? Pode ter ideia, mas ainda seremos assombrados pela incerteza. Porque não é possível garantir que a solução de hoje será efetiva para questões do amanhã. É preciso ter um bom entendimento para resolver essa bucha da incerteza. O fato é que, de novo, vou dar o exemplo que a gente está vivendo hoje do coronavírus. A gente tem uma incerteza muito grande, mas a gente pode começar a planejar e olhar para quais oportunidades de mercado eu vejo, que eu posso atingir de melhor, que tipo de lição eu tiro de tudo isso, manter o foco na meta, ou melhor ainda, manter o foco nos processos que atingem a meta, porque senão você fica trocando de meta toda hora, é meta nova em cima de meta velha, e as metas vão se envelhecendo e você não vai conduzindo o plano de metas que você traçou. Então, para enfrentar, na minha opinião, essa incerteza, é preciso ter um entendimento muito claro. Nada melhor para lidar com a incerteza do que a capacidade de compreender a complexidade do ambiente em que a gente está inserido e que a gente trabalha. Essa característica requer o desenvolvimento de elementos como a nossa curiosidade, a empatia, além de buscar constantemente a busca, né, feroz por constante por ferramentas. Até porque a gente precisa não só ter a ferramenta, mas saber utilizar a ferramenta de forma inteligente, né? Buscar o conhecimento a partir de diferentes perspectivas. Afinal, para que haja um sucesso nos negócios e nas vendas, é importante definir uma estratégia com base na necessidade dos nossos consumidores, certo? Bom, lembrando que quanto maior o nosso conhecimento, maiores as chances de que a nossa estratégia seja assertiva. Então é importante compreender as implicações e as decisões de hoje, como elas vão refletir no futuro, e aí a gente segue confiante e a gente manda bala, tá certo? Aí a gente vem para a complexidade. O mundo corporativo atual, ele tende a se deparar com situações bastante complexas e que dificilmente possuem um resultado efetivo quando tratadas de maneira isolada. E aí, porque já existem múltiplos elementos que a envolvem. Para que fique mais clara essa característica, dessa ideia desse mundo VUCA, basta apenas a gente compreender que não há uma só resposta correta para qualquer que seja a situação, pois existem diversas possibilidades de solução. Pode parecer contraditório, mas questões consideradas complexas muitas vezes exigem soluções mais simples ainda. Eu digo isso direto. O canal. Ou a sabedoria está em tornar as coisas simples, mas não se implore, entendeu? Eu acho que fazer simples é um desafio que a gente tem. É comum que, diante de um cenário tão crítico, os profissionais busquem maneiras bastante elaboradas para solucionar, sem dar conta de que a resposta para o seu problema pode estar, na verdade, numa solução super simples. De novo, cuidado para não ser simplório, mas a gente tem condições de fazer simples. Eu costumo dizer o seguinte: quem não tem o conhecimento da complexidade transforma soluções em soluções simplórias. Quem tem o conhecimento da complexidade tem a habilidade, o desenvolvimento, a capacidade e as ferramentas para trazer soluções mais simples. E aí, para enfrentar isso, eu preciso ter clareza. Tem que ter clareza. Conforme eu expliquei anteriormente, a complexidade pode ser solucionada com soluções simples, para que não haja perda de tempo com estratégias de alta complexidade que talvez estejam suscetíveis à falha. É importante que o profissional tenha bastante clareza sobre o seu negócio e que muitas vezes haja com uma pitada muito importante de intuição. A intuição ainda vale nos negócios, inclusive a gente já percebeu isso, a gente já viu isso em vários profissionais que a gente conhece, mas não são profissionais que têm uma intuição do nada. Tem uma base, tem um conhecimento, tem uma busca constante pela inteligência, por ferramentas novas, enfim. Além de muito utilizada para lidar com a complexidade do mundo corporativo, essa clareza que a gente tem que ter é bastante útil nos cenários de ambiguidade também, viu? Pois quando essa característica está ausente, os profissionais podem facilmente desviar a sua atenção e prejudicar gravemente o negócio. E aí é o seguinte, para fechar esse podcast aqui, a gente tem que olhar para a ambiguidade. Então é volátil, é incerto, é complexo, é ambíguo. É um cenário que vai acontecer o tempo todo. De novo, não quero chover no molhado falando sobre o mundo VUCA, até porque tem muita gente que já estressou esse assunto. O fato é que a gente tem que olhar para isso aí até hoje em termos de mercado. E nessa ambiguidade há diversas maneiras de interpretar a complexidade de um cenário. E a ambiguidade é justamente a falta de clareza com essas questões. Acabamos de falar aqui sobre clareza, hein? Sabe aquela dúvida entre ah, isso e aquilo, faço isso ou faço aquilo, sabe? Pode esquecer. Existem tantas incertezas no mundo dos negócios que está cada vez mais difícil tomar decisões com completa convicção e coerência, sabe? Eu sei, você não sabe, eu sei, você não sabe. Nesse caso aqui, eu costumo dizer direto isso: o mundo é mais do mais ágil do que do maior. A agilidade, nesse caso, é extremamente importante. E aí, uma das maiores vantagens competitivas nesse mundo chamado VUCA é ser ágil diante de situações diárias e dos desafios. A gente precisa ser assim, rapidinho, sabe? Precisa buscar um conhecimento rápido, precisa alterar, precisa estar pronto para mudança. Eu vejo um monte de gente, ah, será que a gente vai fazer? Né? Diante dessa ambiguidade, dessa complexidade que a gente está vivendo por causa do Covid-19, tantas empresas que ainda estão retardadas na tomada de decisão que poderiam fazer muitas ações que são online. Eu vejo várias discussões, por exemplo, de ah, pô, a gente vai pro home, não vai pro home, e o RH, e a legislação e tal, estão atrasadas nas tomadas de decisão, e quando acontece alguma coisa dessa, fica perdida em reuniões infrutíferas o tempo todo. O profissional que tem a capacidade de encarar esse desafio, de pensar rápido, de pensar ágil, de trazer novas soluções, ele tende a responder às mudanças que implicam o mercado de maneira muito mais sustentável e eficaz. Além disso, ele é capaz de identificar com rapidez o que precisa aprender para rapidamente adquirir o conhecimento necessário e agir, né? Afinal, se não há uma resposta que garanta o sucesso, é preciso escolher uma linha para seguir e assumir as consequências, tá certo? É importantíssimo. Toda e qualquer decisão que envolva um ambiente ambíguo requer coragem. Então a gente tem que estar aberto para aprender com os nossos erros. O professor Mário Sérgio Cortella disse num livro, inclusive o um livro é muito legal, que se chama Sorte Segue a Coragem. Tá certo? Então a gente pode chegar lá no final e falar assim: nossa, esse cidadão teve tanta sorte, não é sorte. Ele teve especialização, teve coragem para fazer, foi um coração que agiu, estava motivado para fazer, tem convicções muito sérias e sabe como é que vai utilizar essa questão da visão, do entendimento, da clareza, da agilidade para vencer esse chamado mundo VUCA. Beleza? Para fechar é o seguinte, eu quero reforçar a importância de administrar as mudanças que o mundo VUCA tem, que está trazendo para nós, ainda que não seja um processo tão simples e demande um esforço diário. O melhor caminho para se manter preparado, preparada diante desse cenário é preservar seu negócio dos impactos descritos ao longo desse podcast que eu falei para você. É investir em conhecimento e no aprendizado individual e coletivo o tempo todo. tempo todo. Eu vejo um monte de empresa, um monte de pessoas, um monte de gente que não acredita no treinamento, não acredita na capacitação, não acredita no desenvolvimento. Às vezes a gente leva um treinamento e só vai aplicar ele 2, 3 anos depois. A gente leva um conhecimento, não cabe ali naquela hora. Então a gente precisa lembrar que o desenvolvimento profissional é o melhor caminho para o sucesso. E uma equipe que se desenvolve mutuamente também constrói uma organização colaborativa e gera grandes resultados. Quando as pessoas se desenvolvem e crescem, as empresas também vão se desenvolver e vão crescer, tá certo? Mas aí é o seguinte, ó. Só tem uma garantia. A volatilidade veio para ficar. A volatilidade veio para ficar. Então é o seguinte, estamos chegando no final desse podcast. Eu tenho certeza que você está aprendendo mais sobre a necessidade de adotar novas posturas, novas estratégias, e aí ficar ligado num mercado que está em constante mudança e constante transição. Um vendedor de alta performance tem que saber trabalhar nesse mercado com criatividade e não se esqueça, não se esqueça. Você que ouviu o podcast aqui até agora, não se esqueça de que precisa ter uma boa visão, um bom entendimento, uma clareza cada vez maior e agilidade. Tem que ter planejamento e estratégia, mas tem que ter uma capacidade de execução muito ágil para fazer acontecer na ponta, porque o mercado está cada vez respondendo mais rápido para as ações. Tá certo? Então, ó, compartilha o podcast aí, divide com as pessoas do teu grupo, as pessoas com as quais você convive e conhece, e gente que quer melhorar a performance cada vez mais através desses podcasts. Grande abraço, até a próxima semana. Muito bem, então, não esqueça de compartilhar. E é o seguinte, tem muito podcast legal. Vai lá no meu Spotify, se você não foi ainda, também pode me seguir no canal do YouTube, que tem muito vídeo top lá para você poder aprender e poder divulgar, tá certo? Então vai lá, YouTube/Claudio Zanutin. Grande abraço e até o próximo. Quero falar aqui sobre o preconceito inconsciente. Então fica muito atento a esse podcast aqui pra gente bater um papo aqui. Alguma vez passou pela sua mente a possibilidade de unir os estudos do sistema nervoso? O nosso sistema nervoso e, obviamente, do nosso público-alvo, com técnicas de vendas e obter como resultado disso o que a gente chama de neurociência aplicada às vendas. Pois bem, você, executivo de vendas, executiva de vendas, que enfrenta desafios múltiplos no dia a dia, e é exatamente por isso, pelas mudanças constantes de cenários, obstáculos e desafios, que você precisa buscar capacitar-se com uma frequência e velocidade muito maior do que os outros profissionais de venda. Este treinamento online está todo preparado com foco em você, para você, por você. Eu sou o Claudio Zanutin e quero compartilhar uma série incrível sobre neurociência aplicada às vendas e o poder, né, deste conhecimento para te ajudar a vender mais e melhor, para você poder vender mais e melhor, além de potencializar significativamente as capacidades de gestão dos vendedores em rota e em campo.